Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.
Alentejano, natural de Borba, João Proença tem 73 anos e é há 20 anos presidente da Casa do Alentejo, em Lisboa. Viveu em Borba, estudou em Estremoz, fez tropa, mudou-se para Lisboa e atualmente mora em Sintra. De Borba até Lisboa, houve um percurso de trabalho em vários setores. No setor público, ligado ao Ministério do Exército, depois uma empresa de telecomunicações em Cascais. Em 1990, regressou a Borba e é eleito presidente da Câmara Municipal dessa localidade.
O projeto que me deu bastante satisfação poder ter intervenção foi uma altura em que existiam exatamente as áreas de planeamento, os PDMs, os planos de urbanização, toda a classificação das áreas agrícolas. Enfim, foi um projeto que marcou bastante a minha atividade política.
Terminado o projeto autárquico, regressa a Lisboa, onde assume funções como presidente da Casa do Alentejo, onde está há cerca de 20 anos. Um projeto diferente do projeto autárquico, mas muito ligado aos projetos culturais, principalmente relacionados com o Alentejo. Na hora de escolher sobre qual deles o mais desafiante, João não hesita.
Bem, qualquer dos projetos é desafiante, mas eu considero que este projeto da Casa do Alentejo é mais abrangente, é mais desafiante. Este tem sido mais desafiante porque os projetos culturais, tudo que envolve cultura e muita gente, muitas pessoas muito intervenientes e qualificados, aqui a abrangência é bastante diferente, é maior. E este, até pela idade em que me encontro, já depois dos 70 anos, que iniciei ainda aos 50, nesta fase da minha vida, acaba por ser já mais qualificada também, mais interventiva, é mais desafiante. O projeto da Casa do Alentejo tem sido mais desafiante. E sem desprestígio nenhum para aquilo que embora aconteceu, este considero, até que é atual e nunca se dá, isto aqui nunca se dá feito. Está sempre com coisas novas, com os contactos novos, com gente muito ambiciosa também na transformação da vida das pessoas, enfim. Estes projetos aqui da Casa do Alentejo, quer na recuperação da casa, no efeito de recuperação, quer naquele projeto da classificação do canto a património material. Enfim, há aqui a nossa revista, as nossas intervenções diárias e contactos diárias com muitas pessoas da área da cultura. Isto é de facto um projeto muito interessante que me aconteceu e que ainda dura, espero por algum tempo ainda. Portanto, este tem sido um percurso que me tem realizado plenamente.
A Casa do Alentejo esteve diretamente ligada à candidatura do canto alentejano a Património Material da Humanidade. João Proença explica-nos o papel importantíssimo desta associação durante todo o processo e depois da sua elevação a Património Imaterial.
Aqui na Casa do Alentejo, em Lisboa, e nos concelhos aqui limítrofes da Margem Sul, E no Distrito de Lisboa, há um número de alentejanos, de famílias alentejanas muito, muito grande. Podemos dizer que o número de alentejanos e descendentes alentejanos que existem por aqui são tantos ou mais do que aqueles que a população do Alentejo todo. Fala-se em 300 mil, mais de 300 mil, enfim. O canto tinha que acontecer aqui nesta área. Os alentejanos vieram para Lisboa trabalhar nas décadas de 60, 70, vieram para aqui para fazer as grandes unidades industriais e atividades comerciais e de serviços. Eles estão cá, as famílias também ficaram por aqui. E, naturalmente, os grupos corais começaram, ou ranchos, como alguns lhe chamam, começaram a surgir nas coletividades locais, na Amadora, em Louros, Oeiras, Cascais, Margem Sul, por todo lado. E há aqui, atualmente, uns nascem, outros morrem, mas os grupos corais aqui andam sempre, estão sempre à volta de 40, 45 grupos ou ranchos. E a Casa do Alentejo é uma zona de passagem e de atividade dos grupos. E então, na Casa do Alentejo, sempre, desde sobretudo desde o 25 de Abril, começaram aqui a acontecer as tardes culturais de sábado com os grupos e muita gente a visitar a Casa do Alentejo para ouvir os grupos das suas terras. E aí, logo que nasceu a candidatura, várias tentativas, vários municípios para avançar com esta candidatura, até que Serpa se propôs a organizar definitivamente, agora nesta última década, organizar a candidatura e submetê-la à apreciação da Unesco. Na Casa do Alentejo fizeram-se várias reuniões com as entidades que estavam a promover a candidatura e logo aqui foram apresentadas várias fases do trabalho, em colaboração com a Câmara de Serpa. Foi um tempo de trabalho, de convívio também com os promotores e com os grupos. E a consagração foi também, nós fomos, participámos na delegação que esteve presente em Paris na altura em que foi contemplada a candidatura e acompanhamos sempre, pronto, acompanhamos desde a primeira hora, os primeiros passos, essas diligências e a consagração. E pronto, cá estamos, hoje continuamos a preservar também e a contribuir para que essa atribuição seja merecida ou continue a merecer por parte das entidades, digamos, a justificação para aquilo que foi contemplado, com que fomos contemplados. E continuamos também agora a receber os grupos e a tratar de com eles, procurar aperfeiçoar o canto. Temos todos os anos uma reunião de trabalho em que cada um dos grupos que existem aqui na zona de Lisboa possa connosco avaliar aquilo que é necessário em cada grupo, aquilo que é necessário modificar para se tornarem melhores, o aprumo, o aperfeiçoamento das apresentações, enfim, tudo aquilo que tem que ver com os grupos. Cada um traz aqui as suas experiências e a troca das experiências é aqui realizada uma vez por ano para que possamos também, com a associação que, entretanto, foi criada, há uma associação que é a Moda, que também, digamos, trata estes pormenores do canto e os pormenores do funcionamento dos grupos e a sua intervenção hoje no espaço público, onde são solicitados. E aqui estamos nós, sempre ligados ao canto.
Sempre ligados ao canto, até porque existe um plano de salvaguarda para cumprir. Um plano que ganhou força, rejuvenescimento e motivação após a sua elevação e que apela a todos os envolvidos a responsabilidade de manter toda a dinâmica criada ao longo dos anos.
Há dois diretores que praticamente se dedicam só... Há dois diretores, não sou eu, né, dois diretores, dois dirigentes da Casa do Alentejo, praticamente fazem contacto com todos os grupos e estão presentes em reuniões que são solicitados e cada vez mais Os grupos ou ranchos são solicitados por entidades para festas, para acontecimentos, sei lá, casamentos, festas de família, casas comerciais, como supermercados, enfim, há vários. Hoje o canto é requisitado como outras áreas da cultura aqui na cidade, nos arredores da cidade. Portanto, e é, digamos que os grupos, o canto está, não diria tão presente como está o fado, que também foi classificado como património, aqui na cidade de Lisboa, mas tem o seu papel muito, muito interessante e muito ativo.
Desde 2014, ano em que o canto soou em Paris, as diferenças são evidentes, principalmente no que diz respeito à sua divulgação.
Com certeza, foi muito diferente. A classificação do canto trouxe um conhecimento, trouxe a divulgação da comunicação social, trouxe o interesse até dos mais céticos, aqueles que há gente a gostar de canto, há o canto, aquele canto aqui em Almada, por exemplo, como há em Serpa e em Castro Verde, o canto nas escolas para os mais jovens, que naturalmente traz para os educadores e para os pais dos jovens um interesse muito mais ativo. Tudo isso aconteceu agora já depois da classificação. A comunicação social teve um papel também importante na divulgação dos grupos. Enfim, há diferença substancial para melhor.
Para além do cante, a oferta cultural da Casa do Alentejo é vasta. Apresentações de livros, sessões de poesia, exposições temporárias, conferências temáticas, semanas gastronómicas, concursos nas áreas das artes plásticas, dança, letras e fotografia, exposições de artesanato, semanas dedicadas aos concelhos do Alentejo, tardes culturais aos sábados e bailes sociais aos domingos. As matinés dançantes, onde se juntavam entre 200 a 300 pessoas, são algumas das atividades regulares.
Em permanência, nós temos aqui exposições de artistas plásticos, de escultores, temos apresentações de livros com muita, muita frequência. Nos últimos anos, há por ano mais de 50 obras apresentadas aqui na nossa casa. Quer dizer que não é só aos sábados, é também de semanas. As editoras têm aqui um espaço privilegiado. Os autores individuais também aqui, os que não têm editoras para editar os seus livros. As edições de autores também têm aqui sempre acolhimento. Nem sempre é pago. Muitas destas atividades, muitas destas apresentações são gratuitas, o espaço é cedido gratuitamente. Enfim, temos aqui um porto de apoio para as pessoas que estão a iniciar, às vezes, em determinados artesãos, os escritores, os artistas, têm aqui uma área de apoio que tem sempre a porta aberta para lidar, para os ajudar a dar os primeiros passos. E isso tem sido assim, uma constante da nossa casa. Sei lá, os videoclipes agora, nas gravações, aquilo aparecem os artistas com poucos posses, têm aqui a Casa do Alentejo sempre disponível para os apoiar.
As tardes culturais de sábado são, de acordo com João Proença, as mais significativas. Os programas dividem-se entre o cante, a apresentação de produtos regionais do Alentejo, como os enchidos, os queijos, a doçaria, o pão e o vinho, e ainda o artesanato, oriundos dos vários municípios alentejanos que trazem até esta casa um vasto leque de atividades culturais.
Desde o teatro, a dança, o cante, portanto, as tardes culturais eram muito diversificadas, a atividade era muito diversificada, normalmente, quando divulgadas, os naturais desses concelhos e arredores, digamos, das redondezas, como se costuma dizer, lá no nosso Alentejo, vinham ver os seus conterrâneos, encontrar-se, e as tardes culturais de sábado, quando não eram os fins de semana culturais, que às vezes começávamos à sexta-feira, com exposições dos artesãos, e íamos até domingo à tarde. Isso vinha acontecendo há variedíssimos anos, pronto, desde 1980, que essas realizações aconteceram até à pandemia e que esperamos possam vir a ser retomadas logo que haja condições. Essa nossa realidade constante de presença alentejana na Casa do Alentejo era regular e contínua. Acontece a pandemia e tivemos que interromper naturalmente, mas foram, digamos, testemunhos e foram também experiências que se acumularam e que vêm trazendo para a Casa do Alentejo uma realidade que é única nas casas regionais de Lisboa. Outras casas regionais não têm nem o espaço, nem a organização que esta casa tem tido, nem as direções disponíveis para acompanhar estas iniciativas, nem os trabalhadores, porque nós temos ainda nesta casa 32 trabalhadores atualmente, já tivemos mais, mas temos 32 trabalhadores. Portanto, é uma casa com uma atividade regular e permanente com esta dimensão, com uma dimensão que é reconhecida pelas outras associações e pela cidade de Lisboa.
Mas a Casa do Alentejo não é só dos alentejanos. Situada num palacete do século XVII, numa localização privilegiada entre o Rossio, os Restauradores e a Avenida da Liberdade, é uma das atrações preferidas dos turistas.
O turismo aqui tem aqui uma porta aberta, digamos, é uma das zonas de Lisboa, digamos, é um local a visitar onde não há cobrança de entradas, que não se paga a entrada. Eles vêm, visitam a nossa casa, tiram fotografias e depois, se tiverem a oportunidade, voltam cá para degustar as nossas iguarias. Se não tiverem, ficam com o apetite, divulgam isso lá nos países para onde vão, de onde são originários e recomendam. Temos aqui muitas dicas por recomendação. Aqui os guias locais da cidade de Lisboa também trazem aqui quem vier às 10 da manhã à Casa do Alentejo, os grupos fazem fila aqui para se juntarem todos cá dentro. Até ao meio-dia é um corrupio de grupos a visitar a Casa do Alentejo. Pronto, isso tem também alguns inconvenientes. Pronto, há algumas coisas que aconselhavam que houvesse um pagamento à entrada, porque isso traria vantagens económicas para a Casa do Alentejo, mas nós, dada a situação de necessidade que o Alentejo tem de que se divulgue a região, nós preferimos que possam vir e sair e ficar com o apetite de visitar depois Évora, Beja, Porto Alegre, região litoral.
Entre visitas ao espaço e captação de fotografias e vídeos, os visitantes podem usufruir das várias áreas disponíveis, entre elas a biblioteca, o centro interpretativo, o restaurante e a adega. A adega é, sem dúvida, uma das zonas preferidas dos visitantes. É um espaço descontraído, propício ao convívio, enquanto se saboreiam os petiscos alentejanos. Esta dispõe ainda de um pátio aberto com esplanada, onde muitas vezes somos surpreendidos com umas modas alentejanas.
Vimos aqui grupos e casais e outras pessoas a visitar aquilo que depois eles serão, as jantar na casa do Alentejo, a petiscar na taberna. E queria aqui também, agora, dizer isto. Na taberna, especialmente nas áreas aqui do maior convívio, reputamos de muita importância a presença de muita juventude, e isso pode ser comprovado assim sempre, muita juventude, a juventude estudantil. Os alentejanos vão trazendo outros, até de outras zonas do país, e vêm aqui convívios de jovens, de juventude, com muita regularidade e até, eu diria, permanentes. Onde, aí também, lá estamos, os alentejanos começam, quando se juntam, já se começam logo a cantar. E não há... Há poucos dias em que não se ouve aqui uns espontâneos a cantar umas modinhas alentejanas lá no bar da taberna e no espaço da esplanada. Quem conhece e quem já tem passado sabe que esses alentejanos que agora foram às televisões e ficaram com prémios bastante apreciados pelos júris. Esse Alentejano de Beja esteve aqui já várias vezes, e já aqui cantou, esse e outros. Há vários grupos, aqueles grupos que se têm agora formado mais jovens, não há nenhum que não conheça aqui a Casa do Alentejo, que não tenha já aqui cantado. E com grande prazer para todos os que aqui, para estrangeiros e para portugueses que aqui também estão. E esses, digamos, não é com nenhum programa, são iniciativas espontâneas de convívio e que, digamos, serão o futuro da casa, da associação.
E é esta a essência do cante e, neste caso, da Casa do Alentejo.
Esses grupos que me estou a lembrar, aparecem ali para um ponto de encontro, marcam ali encontro e lá ficam à conversa, como se diz, e a petiscar. E são também esses a razão de ser daquela estrutura que temos.
Por todos os motivos já referidos, uma ida à Casa do Alentejo pode ser, na opinião de João Proença, um cartão de visita à região alentejana.
O Alentejo teve este boom de turismo, enfim, tivemos várias classificações, teve várias classificações de primeiro lugar nos últimos anos, com a entidade social de turismo, a fazer um trabalho de divulgação. Bom, mas eu acho que tudo contribui para que isso possa acontecer, que umas coisas complementam outras. No Casa Alentejo faz o seu papel e desempenha a função que desempenha, e achamos também que estas medidas aqui contribuem para isso. Contribuem para que hoje a Évora vão num dia, e quem está por aqui, eu tenho conhecimento de muitas pessoas que visitam essas regiões num dia só. Há mesmo agências de viagens já a fazer viagens de um dia para aqueles circuitos, para Elvas, ultimamente para Elvas, quando Elvas foi classificada também como património imaterial, património da humanidade, havia as agências a fazer a visita de Elvas num dia só. É também que seja num dia só, porque estamos convencidos que o Alentejo merece mais áreas de acolhimento e que possa manter lá as pessoas mais tempo, mas isso aqui certamente o apetite fica à flor da pele, e vai acontecer. O Alentejo vai ter com certeza uma maior influência turística, também resultante daquilo que aqui veio, daquilo que as pessoas gostam.
Mas nem só de cante e gastronomia se faz a Casa do Alentejo. Há uma aposta significativa no artesanato, e a prova disso é a loja situada à entrada da Casa do Alentejo, uma montra e uma componente de divulgação e expressão única de todos os produtos.
A componente do artesanato é também significativa, porque os artesãos têm dificuldade em colocar os produtos aqui, e esta loja que os adquire, os barristas, as cerâmicas e as estarias, os tapetes, os arraiolos, enfim, tudo aqui tem uma componente de divulgação e uma expressão que é uma montra. Nós temos aqui uma montra, por sinal até já temos uma loja virada para a rua com a montra, onde essas coisas podem ser vistas. Já não precisamos subir ao primeiro andar da Casa da Lenta. É um contributo, porque quem está já no mercado tem as suas redes de comercialização. Quem está a iniciar precisa desta montra aqui, que não cobra percentagens, não cobra, pode aceitar a consignação, enfim, facilita. Há aqui uma área de facilitação que nem sempre os particulares ou as entidades particulares podem ter, como nós temos.
A juntar a estas ofertas, a associação edita também uma revista semestral que fala um pouco sobre tudo o que existe no Alentejo.
A nossa revista não tem ninguém especializado, não há nenhum jornalista especializado, não há ninguém dessa área que participe. Portanto, não são participação. Nós temos aqui uma equipa que promove a revista, que se junta para preparar essas revistas, as revistas agora é semestral, e que procuramos fazer com convites que fazemos a quem escreve e a quem tem possibilidades de contribuir para a revista ter o interesse que tem tido. Falamos um pouco do Alentejo, não só das coisas que acontecem, mas também da história, do sindicalismo, de património, enfim, que para cada revista arranjamos um tema que é nuclear, mas depois divulgamos os livros, divulgamos as iniciativas, até concelhias, as feiras, as festas, enfim, procuramos transmitir para os nossos assinantes e leitores uma atualização, pelo menos regular, do calendário de iniciativas do Alentejo, das mais significativas, e também, enfim, dos temas de maior atualidade. Temos boas memórias e temos boas também, digamos que, apreciações. As apreciações têm sido positivas para aquilo que fazemos. A revista tem uma aceitação bem interessante. E dizemos, pronto, vamos. Ela não temos uma revista que não é barata, mas de qualquer forma, pronto, mesmo sem termos que pagar muito, sem ser a impressão e a distribuição, sempre está cara, uma revista que não é barata. Mas vamos mantê-la, porque a história da Casa da Lanteja vai sendo construída também com aquilo que a revista vai produzindo. A história da Casa do Alentejo, de quase 100 anos, vamos fazer 100 anos dentro de 2 anos. 2023. Muito daquilo que a história nos pode relatar depois está nas nossas revistas. E ainda bem que está.
E fica para arquivo e para consulta futura.
Exatamente. E fica, porque é assim. Vamos. São vários agentes. Contribuir para a revista. Não são só os escritores, não são só os artesãos, enfim, são várias áreas que a revista abrange, que são a parte histórica, fica ali registada. Uma grande parte da história da Casa do Alentejo está nas revistas. Quem quiser conhecer a Casa do Alentejo, se ler as revistas, se consultar as revistas, tem lá nos vários, grupos etários, os vários poetas, enfim, tudo ali, tudo tem lugar na nossa revista, que o Alentejo, em termos culturais, produz, revistas também o traduzem.
João Proença está há 20 anos na presidência da Casa do Alentejo. O que será que mudou ao longo destas duas décadas?
O que é que mudou? Começando pelas direções. As direções da Casa do Alentejo, eu tenho mantido, mas as direções não têm, as direções são eleitas 3 em 3 anos. Já há 6, 7 atos eleitorais em que participo. Uma coisa que nós mudamos com bastante sucesso e com vantagem para a Casa do Alentejo, portanto, as direções começaram, porque antes não era hábito, começámos a ter mulheres sócias da Casa do Alentejo nas direções. Com pluros, de bastante responsabilidade. Não é...
Também a contribuir aqui para a questão da igualdade.
Sim, também. E as influências vão para todas as áreas, não é só na política, mas aqui também na parte do civismo. As mulheres tiveram aqui na Casa do Alentejo um efeito bastante positivo. Porque quer na arrumação da casa, quer na concepção das modificações e das coisas que aqui se tem alterado. Apesar de tudo, isto é uma casa, e é uma casa grande. E, de facto, aí as mulheres com pluros na área da cultura e na educação elas têm contribuído bastante para que as próprias reuniões das direções tenham sido mais eficientes, mais produtivas, eu diria mais produtivas. Portanto, essa foi uma componente. Os órgãos sociais têm competições diferentes e o resultado desta nossa intervenção reflete isso mesmo. Portanto, considero que estamos atualizados, não é só a Casa do Alentejo que tem promovido essa integração. Nós estamos atualizados também, estamos a acompanhar, digamos, essa evolução. Depois acontece que também temos tido nestes últimos anos a possibilidade nas direções haver, e é o meu caso, pessoas com uma disponibilidade maior do que aquilo que existia até essa altura, que era os diretores eram pessoas que trabalhavam aqui na Baixa, que tinham um bocadinho da tarde ou da noite para vir aqui à Casa do Alentejo. Agora as direções, há aqui permanentemente diretores com disponibilidade para digamos, tratar de assuntos à hora, digamos, com essa disponibilidade, porque são apresentados, alguns, não são todos, mas alguns são apresentados, e esses asseguram aqui uma permanência bastante assídua, quase ao nível do funcionário. E isso dá uma garantia de funcionamento muito mais eficaz, muito mais eficiente. Nós conseguimos responder a coisas de um dia para o outro. A utilização de espaços, por exemplo, tem sido uma coisa que tem... A utilização dos espaços da Casa do Alentejo, que é uma coisa que tem, digamos, crescido muito desde que as recuperações se fizeram e que se adaptaram, que a casa se adaptou para receber determinado tipo de eventos. Há coisas que têm que ser decididas rapidamente, e isso acontece porque as direções estão em condições de responder em conjuntamente com os funcionários e depois de preparar. A gente perceber um evento de uma, sei lá, uma conferência de imprensa que é preciso fazer sobre um assunto assim, urgente, a gente preparamos as salas, enfim, meio-dia, temos os sons e as decorações e os funcionários para apoiar, conseguimos fazer isso. Conseguimos responder rapidamente. Isso foi uma coisa que é positivo na Casa do Alentejo. Atualmente, e foi que se conseguiu. Pronto, as respostas, temos pessoas dedicadas, temos uma pessoa dedicada só para a sessão de assuntos de ordem de atividade comercial. Temos um funcionário só para a atividade comercial do relé de espaço, do serviço de refeições, da organização de eventos. Isso melhoramos muito na nossa organização. Enfim, também isso depois tem que ver, se nós respondemos para os eventos, temos que ter depois uma retaguarda de aprovisionamento, também que responda. Melhoramos muito nos nossos equipamentos, as cozinhas.
A pandemia da Covid-19 veio mudar o rumo que estava a ser seguido e é público que a associação está, neste momento, a atravessar grandes dificuldades. João Proença explica-nos a atual situação da Casa do Alentejo.
É assim, para nós as dificuldades da Casa do Alentejo são algumas, umas serão superáveis, outras dificilmente as superaremos mesmo nos anos mais próximos. É assim, a Casa do Alentejo, com estas alterações todas que teve, com estas adaptações todas que teve, nós, porque tinha estas atividades, tivemos lucros, e lucros significativos, que fomos aplicando. A casa levou-me aquela estrutura, foi toda renovada, desde o telhado até ao resto de chão. Telhado, fachada, assim, tudo aquilo foi as instalações elétricas, as telecomunicações, para se hoje poder transmitir via internet, tudo aquilo que lá se faz. Enfim, tudo que foram infraestruturas foram umas remodeladas, outras criadas de novo. A casa está com as condições de qualquer hotel novo que seja construído agora de raiz, não é muito diferente daquilo que a Casa do Alentejo tem em termos de infraestruturas. Tendo em conta as devidas condicionantes, que tem um imóvel antigo e um que seja criado de raiz. Pronto, nós preservámos o que era a preservar e remodelámos o que era necessário das situações que tivemos que introduzir para podermos manter a atividade da restauração. O que é que hoje nós sentimos? Sentimos que a falta do turismo que se vinha para as quais a Casa do Alentejo estava preparada para eventos praticamente diários, e isso vai ser muito difícil acontecer nos próximos 2-3 anos. Mesmo que o turismo no país seja retomado, hoje há muitas unidades turísticas, muitos hotéis na Baixa e em Lisboa, que vão procurar captar clientes até com preços bem mais competitivos do que tinham até à pandemia. Portanto, vai haver uma disputa maior pelos clientes, vai haver necessidade de baixar preços, de fazer adaptações nessas áreas para cativar, para ter clientes que tinham. Portanto, nós vamos ter receitas, vão ser mais reduzidas, as margens vão ter que ser adaptadas à nova realidade, as dificuldades que nós temos é de facto manter os 30 postos de trabalho, 32 postos de trabalho, esses encaixes com o pessoal ascendem a 500 mil euros por ano, e depois o outro 500 mil de encargos que se tem com várias despesas. Isso vai ser, o equilíbrio financeiro vai ser uma realidade, até porque nós acabamos por contrair um empréstimo já de 400 mil euros que vamos ter que pagar em 6 anos, E, portanto, a questão financeira vai ser a mais delicada de gerir nos próximos anos.
É público também que foi pedido um apoio à Câmara Municipal de Lisboa e que também outras câmaras estão sensibilizadas com a atual situação. O presidente da Casa do Alentejo dá-nos a conhecer a resposta que tem sido dada.
A Câmara de Lisboa e as outras câmaras foram todas, enfim, sensibilizadas para a nossa realidade e nós, neste momento, queria só começar a dizer por aqui, nós neste momento estamos todos em que temos tudo liquidado, nós não devemos nada a fornecedores, não devemos nada a trabalhadores e eles estão a receber a totalidade dos vencimentos, não devemos nada de impostos, está tudo liquidado, nós neste momento, com o empréstimo que fizemos, pusemos tudo em dia e a única dívida que temos é a banca. Nós não temos mais dívidas que não sejam as da banca. A Câmara de Lisboa está posicionada para nos continuar a apoiar. Apoiou-nos no ano 2020 com cerca de 190 mil euros de fundo perdido. Temos concorrido aos apoios que o Governo tem disponíveis na parte da área do turismo e das atividades comerciais, portanto, a parte do Ministério da Indústria, no programa Apoiar. Enfim, nós tivemos mais de 200 mil euros, tivemos 250 mil euros de apoios a fundo perdido no ano de 2020. E perspectivamos que em 2021 possamos vir a ter o mesmo volume de apoio, o que nos permite, digamos, chegar ao fim de 2021 com todos os nossos encargos satisfeitos, quer em termos de trabalhadores, quer em termos de fornecedores. Porém, a nossa maior dificuldade vai ser a seguir com o pagamento do empréstimo que fizemos e com a falta de clientes. Portanto, o movimento que a Casa do Alentejo vinha tendo vai ser recuperado, mas lentamente. E aí as dificuldades que vamos ter vão continuar a necessitar de algum apoio, não diria tão significativo como nestes dois, três anos, porque não sabemos ainda como é que é o 2022. A nossa dificuldade maior vai ser depois de se esta pandemia abalar de vez, vamos ter dificuldades em nós temos que recomeçar e aí na retoma eu presumo que as dificuldades vão surgir, vão ser necessárias continuar a haver apoios para a Casa do Alentejo depois a fundo perdido. Também não sabemos. Nós não estamos sozinhos no país, nem aqui nesta luta. Também as outras entidades terão a mesma coisa, terão também a necessidade de apoio. Esperamos que os poderes públicos continuem a apoiar as empresas que têm que apoiar e, neste caso, as coletividades, como a nossa, também venham a ser apoiadas. Quero também informar isto. Nós estamos ligados aqui, somos sócios da Federação, estamos sócios da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e estamos também na Confederação. Com esses dirigentes associativos nós trocamos opiniões e participamos também nas suas reivindicações. Nós pensamos que, embora com mais dificuldade, os próximos anos terão que ser vencidos e a Casa do Alentejo tem que continuar a ser uma referência para toda a cidade, uma referência para o Alentejo e creio que as autarquias do Alentejo e quer os municípios, quer os outros agentes económicos do Alentejo, os empresariais, e portanto as entidades culturais de comunicação social do Alentejo também têm sido, quer os jornais e rádios, têm sido também importantes para nos para ajudar a divulgar as nossas virtudes e dificuldades. Portanto, eu creio que isto é um percurso que temos que vencer.
Ainda sobre a difícil situação, João Proença diz-nos que têm sido constantemente acompanhados na procura de respostas às maiores dificuldades sentidas.
Nós o que estamos a fazer é manter informados, neste momento nós mantemos informados todos os órgãos de poder, como referi no início desta atividade, nós temos, ainda hoje vamos ter uma reunião na Assembleia da República com todos os deputados eleitos pelo Alentejo do Partido Socialista, que nos convidaram para uma reunião. Tivemos esta semana passada uma reunião também, pelo mesmo efeito, com deputados e eleitos da CDU do Alentejo. Tivemos também contacto com os Verdes. Temos audiências pedidas aos outros grupos parlamentares para também explicarmos aos deputados e aos intervenientes na política para estarem informados e também porque esta divulgação. Porque todos eles, cada Alentejo é visitada e é utilizada pelas iniciativas de toda esta gente, todos estes agentes de políticos que conhecem Casa do Alentejo e se mobilizaram na defesa da nossa casa para contribuir para a divulgação na comunicação social, que foi há um ano, foi bastante importante aquilo que a comunicação social divulgou da nossa casa. E tudo isto na direção, agora o nosso papel é procurar manter toda a gente informada para podermos responder e continuar a ter esta disponibilidade de financeira que temos mantido, porque isto é fundamental. Nós temos que, quando vier a resposta para a pergunta que me fez, quando é que a Casa do Alentejo era poder abrir, com tudo aquilo que é necessário, com todas as coisas em dia, com os fornecedores a poder trazer à confiança os produtos que nós precisamos de oferecer, vender, e as pessoas poderem entrar na Casa do Alentejo confiantes de que não são contagiados pelo vírus da pandemia.
Ainda sobre a data de abertura do espaço, não há certezas, mas espera-se que seja em breve.
Está anunciado que, eventualmente, nós podemos abrir a partir do dia 19 de abril. Lentamente começará a abrir, não em pleno, mas começará a abrir com limitações. Mas só as notícias da Covid, só as notícias do efeito das vacinas, só os efeitos destas novas variantes é que podem determinar a abertura definitiva da Casa do Alentejo em toda a plenitude. Com segurança podem voltar à Casa do Alentejo, nós procuraremos enfim, divulgar isso, mas serão as notícias do país que irão ditar qual será a data e o momento em que podemos dizer aos alentejanos voltem à Casa do Alentejo, dizer aos turistas que apanhem o avião e venham para Lisboa, porque até agora isto é tudo uma incógnita muito grande. Vamos é torcer para que seja breve e seja ainda em 2021 possível vir à Casa do Alentejo com confiança, com sem medo de contágio.
As visitas à Casa do Alentejo são gratuitas e, para além de todas as iniciativas culturais, os visitantes podem, como já percebemos, degustar os produtos regionais e provar as iguarias gastronómicas. Aqui, a adega e o restaurante da Casa do Alentejo são de extrema importância. O restaurante ocupa duas salas de grande beleza, uma ornamentada com painéis de azulejos da autoria de Jorge Colasso, do início do século XX, a outra, revestida com painéis de azulejos do antigo palácio do século XVII. A dinâmica desenvolvida nos últimos anos tem revelado uma Casa do Alentejo com um papel ativo na discussão dos problemas atuais, assumindo a sua responsabilidade social perante os desafios que a região enfrenta. No final desta nossa conversa, o presidente da Casa do Alentejo não quis deixar de enviar uma mensagem para todos os alentejanos.
Um abraço virtual da Casa do Alentejo para todos os alentejanos que nos ouvem, para todos os ouvintes da rádio.
Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.